Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 9. Deuteronômio 4, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem de teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horeb, quando o Senhor me disse: Reúne esse povo e o farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou por meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Muito bem. Esse texto está no livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, o último livro do que os judeus chamam de Torá. A Torá é a lei de Moisés. E quem está falando essas palavras é o próprio Moisés. O Deuteronômio é um livro que consiste de discursos de Moisés ao final do seu período de liderança sobre o povo de Deus. Está ali já às portas da terra prometida, e Moisés então dá os seus discursos finais para instruir uma última vez antes de morrer e deixar a liderança para Josué. Josué, o sucessor de Moisés, que lidera o povo na conquista da terra prometida, na travessia do rio Jordão e na conquista da terra que estava do outro lado do rio. E o livro de Deuteronômio é um lembrete de toda a lei que o Senhor tinha dado ao povo. Esse povo, que tinha sido constituído a partir do chamado de Deus para Abraão, a partir da vocação de Abraão e da aliança de Deus com Abraão, em que Deus chama Abraão e diz: olha, eu farei uma grande nação a partir de você, a partir dos seus filhos, você, a partir do seu filho, haverá uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse povo foi para o Egito, ficou como escravo naquele lugar, e agora, depois de toda a jornada pelo deserto, por 40 anos liderado por Moisés, estão vendo o seu velho líder já à beira do seu fim e enxergando ainda à frente desafios para a conquista da terra e o estabelecimento de uma nação que era chamada para ser diferente. Essa nação era chamada para ser diferente porque ela tinha a instrução de Deus de como viver. É a partir dessa nação, que nós chamamos de nação sacerdotal, é que Deus quis se revelar ao mundo todo. E assim cumprir o que disse lá para Abraão: em ti, a partir de você, a partir dos seus filhos, todas as famílias da terra serão abençoadas. A partir de você e da tua descendência, do povo que virá de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Moisés, vendo à sua frente o seu fim, repete a lei para o povo e instrui como eles devem viver. Mas é muito interessante que ele deixa a ordem de instrução dessa lei para que seja passada de pais para filhos. O que vocês viveram, vocês lembrem, mantenham sempre na mente de vocês, não se esqueçam do que vocês viveram, e passe para os filhos e para os filhos dos seus filhos. A gente tem um conceito hoje que é errado do ponto de vista bíblico. A gente enxerga a igreja muitas vezes como uma escola da religião cristã. A igreja é onde eu vou aprender a respeito de Deus. A igreja não é uma escola. A igreja pronuncia a palavra de Deus, proclama a palavra de Deus, ela é profeta no meio de um povo que não tem o conhecimento de Deus, ela anuncia e brilha a luz de Deus, Mas a impressão que dá é que 90% dos seus esforços, para chutar um número, são voltados para ficar reensinando e reensinando e reensinando os próprios crentes a viverem a lei de Deus. Quando o plano de Deus, desde o início, aqui nós estamos no início da Bíblia, desde o início foi que a sua palavra fosse ensinada dentro da família, fosse ensinada de pai para filho e de filho para o neto e do neto para os bisnetos, e assim continuando essa sequência do ensinamento e da conduta segundo a vontade de Deus. E a palavra de hoje pode ser intitulada como Conselhos para o Pai Cristão, porque ela nos lembra de que o grande mestre da vida do filho é o pai. A Bíblia coloca sobre o pai a responsabilidade de conduzir a sua família na conduta da vontade de Deus. Conduzir na conduta é um pouco redundante, mas é isso aí. Conduzir no caminho da vontade de Deus. Está sobre o pai essa responsabilidade. Ah, mas e a mãe? A mãe também. A mãe também. A palavra de Deus fala lá no Novo Testamento que a mãe, tendo filhos, se salvará. Não salvará sua alma. Não é que ter filho a sua alma é salva. Não é isso, não. Só é salvo pela fé. Mas se salvará no seu ensinar da vontade de Deus. E há histórias belíssimas a respeito das mães que ensinaram seus filhos como viver segundo a vontade de Deus. Moisés mesmo foi alguém que foi criado por sua mãe e pelo que nós compreendemos da sua vida, com os preceitos que o fizeram reconhecer qual era a vontade de Deus mais à frente. Timóteo é um grande exemplo de alguém que recebeu de sua mãe e de sua avó os exemplos de conduta da vida cristã. Mas isso não tira dos pais, pelo contrário. Isso evidencia como o pai deve ter essa responsabilidade. Porque nestes casos, no de Moisés, não, o pai ainda estava lá, mas não sabemos quanto tempo o pai de Moisés continuou vivo, mas no caso de Timóteo não há nenhuma menção ao seu pai. Cai sobre a mãe essa responsabilidade. Mas os dois juntos têm que carregar isso. E o que nós vemos hoje muito mais claramente nas igrejas é que as mães, e não só nas igrejas, até fora, as mães assumem a tarefa de criar o filho como uma boa pessoa. E o pai assume a tarefa de sustentar a família como um bom provedor. E isso traz distorções sérias do que uma família deve ser. Isso traz distorções. Graças a Deus pela sua misericórdia, famílias de todos os tipos de configuração e de maneiras diferentes, ainda assim, são abençoadas e levam ao conhecimento de Deus os seus filhos e a serem boas pessoas. Isso é muito bom. Mas cada um de nós deve assumir a nossa responsabilidade dentro de uma família. Pai não é provedor só. Pai não é só aquele que põe comida dentro de casa. Pai é mestre. Ensina os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Pai é mestre. Agora, muito interessante, qual é o conteúdo desse ensino que deve ser dado? Deuteronômio, ele fala a respeito da lei que deve ser proclamada, deve ser ensinada, e diz que os princípios e os juízos de Deus devem ser passados para os filhos. Esse é o conteúdo. O conhecimento do que é a palavra de Deus, e aqui no trecho que nós lemos está claro, essa palavra é de Deus, porque vocês ao pé do monte ouviram a voz de Deus ressoando essa palavra que vocês sabem que vem de Deus, deve ser proclamada para os seus filhos. A palavra. A palavra. A palavra não vem do pai. A palavra vem de Deus. Então, cabe ao pai voltar-se à palavra de Deus, encher-se da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para poder proclamar a palavra de Deus no ambiente de casa. Precisa saber isso, precisa se voltar, precisa buscar conhecer. Isso é importantíssimo. Eu quero incentivar os pais cristãos a se voltarem para a Bíblia. Não só a ensinar os seus filhos a importância da escola bíblica dominical. Não só a ensinar os seus filhos a importância de prestar atenção na mensagem que o pastor está pregando. Não. A como exemplo, demonstrar para os seus filhos seus momentos de devoção, que os nossos filhos, os filhos dessa igreja, possam ver os pais lendo a Bíblia em casa, possam ver o pai comentando, compartilhando a respeito do que aprendeu de Deus. Isso é coisa enriquecedora. Queridos, eu sou pastor. Além de pastor, eu sou professor. Mas não sou pai. E confesso que pastor e professor têm uma posição de palavra que traz muita influência. Que faz quem o ouve pensar. Ele tem um período, pastor, esse período aqui em que estou pregando, o professor, o período da aula, em que há uma atenção e que há algo que a sociedade deposita e pensa. Ele pode falar porque ele tem o conhecimento para falar. Mas nenhuma palavra de pastor ou de professor pesa tanto quanto a palavra de um pai. Não pesa. Que nós voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus e que dos nossos lábios saiam, flua, brote a palavra de Deus. Que os nossos filhos conheçam a palavra de Deus. Por quê? Para que nós tenhamos mais cristãos, para que nós não tenhamos lá na frente que ter o problema do filho pecar, é responsabilidade do pai plenamente? Olha, calma. A Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse é um princípio. Mas a Bíblia também fala que nunca se diga em Israel, os pais pecaram e os filhos embotaram os dentes. Cada um é responsável pelo seu pecado, pai e filho. Nós falamos no Dia das Mães, fizemos um teatro aqui, não sei se vocês lembram, o Gugu fez uma receita, né, fictícia, do filho perfeito, e a conclusão daquele teatro era, não há filho perfeito, não há receita para filho perfeito. Você faz o seu melhor, mas chega no momento em que há a responsabilidade dele, de ouvir ou não ouvir o pai. Responsabilidade dele. Esse povo aqui ouviu Deus falando do meio do fogo. E nem todos eles ouviram e se apegaram a isso. Mas então por que essa importância do pai proclamar essa verdade, falar essa verdade? Não é só uma importância religiosa, não é isso que preocupa. É a importância de uma vida na sabedoria de Deus. Que o filho conheça a sabedoria de Deus, seja instruído na sabedoria de Deus, caminhe na sabedoria de Deus, experimente a sabedoria de Deus. Volta um pouquinho no texto que nós lemos. Versículo 6. Ele está falando dos mandamentos, dos juízos, como está escrito ali no 5. Agora o 6 ele diz, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Sabe lá quando você está assistindo o jornal e você está revoltado com a injustiça do mundo? A sua atuação política mais profunda é fazer o seu filho ser uma pessoa que anda na justiça de Deus. Porque os outros que não conhecem essa sabedoria olharão e perceberão. Certamente, esse povo é gente sábia e inteligente. A gente gosta muito de olhar para os políticos e dizer assim, estão querendo destruir a família. Querido, família nenhuma é destruída se os pais são dedicados na proclamação da palavra de Deus. Se dedicam a sua vida inteira. Pode mudar tudo, pode dizer até que família tradicional é proibida. Pode até isso dizer. Os laços do amor familiar, bem construídos, são mais resistentes do que qualquer outra ameaça. A palavra do pai pesa mais do que a de qualquer político, qualquer um da televisão, qualquer pastor, qualquer professor. Então que as palavras dos pais sejam a palavra de Deus. Voltemos o nosso coração para a palavra de Deus. Proclamemos a palavra de Deus. Pai é mestre. Pai não é só provedor. Mas é uma outra coisa interessante. Que o conteúdo dessa transmissão não é só um texto de palavra. Mas ele diz, olha, lembra, não te esqueças, versículo 9, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem dos teus corações todos os dias da tua vida. Agora ele não está mais falando da palavra que ouviu e que é para ensinar, que ele diz no final do versículo 10. Não é o mandamento e o juízo que ele diz no versículo 5. Ele está falando da experiência com Deus. Pais que andam com Deus ensinam seus filhos a andarem com Deus. Não é só um descarregar de preceitos sobre a criança. Conhecer a Bíblia de capa a capa e recitá-la para os filhos todos os dias não vale de nada se você não aplica na sua vida e com isso experimenta a vontade de Deus. Nós já falamos aqui com base no Salmo 23 que o relacionamento ovelha e pastor se dá no caminho da justiça, ou seja, na aplicação do conhecimento da justiça de Deus na vida. Quer conhecer a Deus? Anda segundo a vontade de Deus, com fé. Assim que você conhece a Deus. Se você conhece a Bíblia, mas não anda segundo a vontade de Deus, você conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus. Se você conhece a Bíblia e aplica na sua vida, você conhece a Deus. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que se você fizer isso, vai acontecer tal coisa, você vai e fala, eu vou confiar e vou fazer. E acontece tal coisa. Passou de um conhecimento só mental para uma experiência. Eu provei a Bíblia e ela é verdadeira. Eu provei a Bíblia e ela é verdadeira. O poder do exemplo é ainda mais alto do que qualquer palavra que o pai possa dizer. É mais elevado do que qualquer palavra. Filhos não aplicam na sua vida aquilo que o pai fala, mas não faz. Não aplica. Filho está de olho. Filho, antes de entender o idioma, já imita o pai. Já imita o pai. Não sabe nem falar e nem entender o que está sendo falado, mas ele imita. Antes da palavra vem um exemplo. E que exemplo é esse? Firmado na palavra. Porque você entende a palavra. É aplicar a palavra de Deus na sua vida e ser um exemplo de conduta para o filho. Isso é central. Nós precisamos nos voltar para isso. Agora, mas como eu disse, a palavra não é do pai, é de Deus. E a palavra que vem de Deus vem como mandamento e juízo sobre todos nós. Sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre as mães, sobre as filhas, sobre todo mundo. Vem sobre todo mundo. A palavra de Deus não é do pai. O pai não está acima da palavra. A palavra está acima dele. Ou seja, o pai humano também erra. E esse é o grande paradoxo da família cristã. O paradoxo da família cristã é que na família cristã existe o pai, existe a mãe, existe o filho, mas todos eles são irmãos. Como é assim? O pai é pai do filho, mas eles são irmãos em Jesus Cristo. O pai é casado com a esposa, o marido e a mulher são marido e mulher um do outro, mas eles são irmãos de Jesus Cristo. Como assim? O que isso significa? Isso significa que diante da palavra, todos nós nos abaixamos para ouvir a voz do nosso pai. Pais erram, mas isso é algo que também tem que ficar claro. Eu me lembro até hoje, um dos momentos em que meu pai me pediu perdão. A gente estava indo para a igreja, no carro, e aconteceu uma discussão lá no carro. Boba, era boba a discussão. E ele disse onde ele achava que eu estava errando e eu disse que eu achava que eu não estava errando. Eu já era adulto, né? Jovem adulto. Ele disse que eu estava errando, eu disse que eu não achei que eu estava errando. E fomos, e chegamos na igreja. Eu fui lá para a equipe de louvor, ele foi lá para o gabinete. Está tudo bem. Não foi uma briga. Não ficamos de mal. Eu falei que eu não estava errando, mas no fundo do meu coração eu pensei, talvez ele tenha razão, vou pensar um pouco nisso. Mas eu não consegui enxergar. E antes do culto ele me chamou no gabinete e falou, meu filho, me desculpa, eu não fui justo com você. Você tem razão. Não era para você essa palavra, não era você que deveria ter ouvido ela. Sinceramente, se ele não falasse nada, não ia fazer mal nenhum. Mas esse exemplo de um pai que reconhece que erra, marcou minha vida profundamente. Porque se você se submete à palavra, você sabe que você não é perfeito. A palavra é perfeita, você não. E um pai que se acha perfeito, um pai que não pede perdão, ele se coloca como um ídolo diante do filho. E esse ídolo não revela Deus, ele é um obstáculo diante de Deus. Ele é um obstáculo diante da palavra. Um pai que reconhece que erra, que reconhece que não é perfeito, e diz, a palavra de Deus é perfeita, e ela critica as minhas más atitudes também, mostra para o filho que ele mesmo não se guia pelo orgulho, mas reconhece a sabedoria suprema da palavra de Deus. E isso faz a luz de Deus brilhar e não a sua. Por isso que para ser pai precisa sim ter autoridade, mas precisa ter humildade. Inclusive não existe autoridade sem humildade. Senão não é autoridade, é autoritarismo. Lembra do paradoxo da família cristã. Nós somos Eu não sou ainda, mas vocês são pais, filhos, mas todos são irmãos, todos estão diante da mesma palavra. E mais, Deus se relaciona com cada geração individualmente. Frase daquele autor que o nome agora me fugiu. Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Porque ele se revela para cada geração. Você não quer fazer do seu filho um neto de Deus. Filho de um filho de Deus. Você quer que o seu filho chegue a ser um filho de Deus. E para isso tudo, para que a sua proclamação seja a proclamação da palavra, para que a sua conduta seja o caminho da justiça, Moisés dá o grande conselho. E é o início do versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Pais, guardem-se a vocês mesmos e guardem-se as suas almas. O que isso significa? Vigia diante de tudo que vem para corromper a sua alma. Busque a Deus, porque só Ele pode mexer no seu coração. Só Ele pode guardar a sua alma. Só Ele pode te proteger. Busque a Deus. Confie em Deus. Ser pai é uma responsabilidade imensa. E eu já ouvi muitas vezes gente dizendo, eu não quero ser pai porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade imensa. Mas o pai cristão sabe que é Deus que faz a obra e não ele. Então ele se dedica ao máximo para que a sua própria imperfeição não seja obstáculo para que Deus seja conhecido. E para que a sua conduta humilde e buscando conhecer a Deus seja uma expressão de quem Deus é para os seus filhos. E nós busquemos isso. É Deus, é de Deus que nós dependemos. É Ele que faz a obra. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos amados ele o dá enquanto dormem. E esse texto muito conhecido, e ele parece ser um texto apenas sobre a proteção de Deus e sobre o sustento de Deus. E isso já é algo bastante importante para os pais cristãos. Olha, não adianta nada você querer ser o provedor da sua família se você não entender que tudo vem de Deus. Mas o texto vai além, porque ele começa a falar do filho no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Deus edifica a casa, Deus protege a família, Deus sustenta a vida, Deus dá os filhos como herança. E os filhos criados, segundo a vontade de Deus, são como flechas na mão do valente. Enche a sua aljava deles, tenha bastante filho. Você não será envergonhado enquanto ele estiver na dependência daquele que sem ele nada vale. Aquele que faz todas as coisas. Para encerrar, eu queria dar uma palavra aos filhos que não são pais. E que talvez não tenham nem pais cristãos ou que tenham essa dificuldade. Talvez tenham até certos problemas na família ao lidar com essa história. Eu sou cristão, meu pai não é, ele não entende muito bem. E agora? Querido, lembra o que o texto de Deuteronômio diz. Ao olhar a sabedoria de Deus, os povos dirão, certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Você, pela misericórdia e a graça de Deus, foi dado a conhecer o Evangelho. Você conhece. Você está alimentado dessa sabedoria. Então busque viver resplandecendo a vontade de Deus. Porque a igreja não é escola de evangelho, mas a igreja é a proclamadora profética da palavra de Deus. Esse povo aqui se desviou do caminho várias vezes. E quando se desviou e os pais estavam longe de Deus, assim como as mães, e as famílias não tinham como ensinar os filhos, quem é que levantava para lembrar da lei de Deus? Os profetas. Profetas levantavam. A igreja é profeta para um mundo que não conhece a Deus. E você pode ser um profeta na sua casa, para o seu pai que não conhece a Deus, para a sua mãe que não conhece a Deus. Mas, acima de tudo, que ao olhar a sua conduta, eles vejam, certamente, essa pessoa é gente sábia
inteligente. Se encha da palavra de Deus e caminhe na palavra de Deus. Ela é que vai sustentar a família. E é a falta dela que está destruindo a família. Não é lei que está vindo lá de cima, não. Antes de ter lei lá em cima, a família já estava destruída aqui embaixo. Vamos nos encher da palavra de Deus. Andar segundo a palavra de Deus. E assim as famílias serão sustentadas pelo poder de Deus. Amém?